Agora, na Rádio Paulistano, Dance Cap, com Vivi Solito.
Renata Bardazzi é uma bailarina profissional e soma uma carreira de 21 anos na área, sendo também professora, coreógrafa de dança clássica e contemporânea. E hoje, o programa Dance Cap tem o prazer de recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Paulistano, uma maravilhosa bailarina do Municipal. Renata, é um prazer recebê-la aqui no nosso clube e na nossa rádio. Conta pra nós um pouco da sua carreira, como e quando começou e se interessar pela dança e como é que foi a sua trajetória.
Vivi, um prazer enorme estar aqui com vocês na Rádio Paulistano. Fico muito honrada com o convite. Eu comecei a dançar com 5 anos por total influência da minha avó materna, Josefina, muita saudade, inclusive. Na minha cidade natal, que é Mogi das Cruzes, comecei o balé realmente em escola assim, regular. E aí a minha primeira professora notou que eu tinha um talento ali para a modalidade e conversou com a minha mãe sobre me colocar numa escola focada, né, no balé clássico. E a minha mãe ficou um pouco relutante, era o sonho da minha avó, né, que eu fosse bailarina, ela queria muito, então quando essa professora deu a notícia, ela já ficou super feliz, porque era o que ela queria, mas minha mãe relutou um pouco, e aí eu comecei a praticar balé na minha cidade natal, que é a Regina Balé, fica em Mogi das Cruzes, essa escola ainda existe, inclusive tem uma trajetória aí bem bonita até hoje. E eu comecei com 5 anos e me formei aos 13. Fiz uma grade ali completa, né, de 9 anos do balé clássico. Me formei bem novinha. A gente notava que eu tinha um talento, assim, pra área, mas é uma modalidade muito difícil, né? É uma modalidade que requer, assim, muito esforço, muita dedicação, muitas aulas, muitas horas de ensaio para chegar num resultado específico, né? Um resultado positivo. E com 13 anos, quando eu me formei, eu não me via fazendo outra coisa. Porém, eu ainda era muito jovem, né? Quando você se forma, o ponto é, você vai fazer o quê? Você vai parar? Você já vai, né? Porque você já estudou, você já se formou. Mas como eu não me via fazendo outra coisa, eu decidi me especializar numa outra escola que fica em Suzano, que é uma cidade próxima, Mogi. Que é uma escola que até hoje também existe, o Estúdio Márcia Bellarmino. Na época tinha um elenco assim maravilhoso, bailarinos extremamente talentosos também, um trabalho fortíssimo, ainda tem, essa escola é incrível também. Eu me senti muito inspirada a ir para lá, estar com aquelas pessoas maravilhosas, professores maravilhosos. Então eu passei dos 13 aos 17 anos nesse estúdio. E com 15 anos eu comecei a participar de competições, festivais, então, né, a gente já começa a ser vista um pouquinho mais por outros olhos que não sejam só seus professores. E aí eu comecei a ganhar algumas premiações, solista em São Paulo, aí algumas premiações também fora de São Paulo, até que eu fui participar do Seminário Internacional de Dança de Brasília, na época. Existia, agora não existe mais. E nesse festival eu ganhei uma bolsa de estudos para terminar a escola em Dresden, na Alemanha.
Olha que demais!
E aí foi assim, a virada de chave da minha vida. Não foi positiva, mas foi uma grande lição, assim, para mim foi um divisor de águas mesmo, porque eu tinha uma realidade assim, muito fantasiosa sobre o balé. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma cena que não era bem o que eu queria, sabe? Eu tava afastada da minha família, sem dinheiro, porque minha família não tinha muitas condições para me manter lá. Minha mãe fez o que pôde, assim, na carreira para bancar. Não era o sonho dela, mas ela apoiou bastante também, né? Era mais o sonho da minha avó, mas ela apoiou bastante. Só que quando eu fui embora, né, a gente vem de uma família humilde, minha mãe não tinha condição de me enviar euro, essas coisas. Então foi um momento muito difícil, muito apertado e, além disso, longe da minha família, muito frio. E a escola, na época, não era boa, assim, de conteúdo, de prática, sabe? Na época tava sob uma direção estranha. Então eu levei um baque muito grande e fiquei, assim, muito decepcionada.
Não era o que você esperava?
Não era o que eu esperava. Isso acontece com bastante bastante bailarinos, assim, que saem do Brasil e acabam tendo sonho da Europa, e aí chega lá, vê que as coisas, a realidade é bem diferente. Claro, tem lugares incríveis, mas também tem lugares que não são tão bons, assim como em qualquer lugar do mundo, né? Então eu levei um baque muito grande, eu tive, assim, uma depressão emocional, assim, grave. É, engordei bastante na época, mas enfim, quando eu tava começando a me recuperar, fiz uma audição para uma companhia lá, porque eu já tava próxima aos 18 anos, eu entrei, eu tava assim, começando a ficar bem de técnica, melhorando o emocional, eu entrei como estagiária nessa audição, aí eu vim pro Brasil de férias, iria retornar e engravidei.
Com 18 anos... Como foi essa maternidade precoce dentro da carreira? E como você conciliou a maternidade com a prática do balé na sua vida?
Olha, Vivi, eu nem sei se eu consigo usar a palavra conciliar, porque eu não sinto que eu dei conta de conciliar. É muito... A dança, ela come um pedaço bem grande da sua vida. Eu tive o Mateu com uma estrutura muito precária, assim, eu acho que não é o fato de você engravidar aos 18, é a estrutura que você tem para engravidar aos 18. Eu tinha um namorado que claramente não queria casar, não queria fazer família, queria apenas assumir a criança, mas ele também era outra criança, ele tinha 20 anos, eu tinha 18, não tínhamos grandes... Não tínhamos dinheiro para eu viver aquela maternidade naquele momento, para assumir aquela criança naquele momento. Em paralelo, eu estava dando início a uma carreira que eu estudei dos 5 aos 18. Te falando tudo isso, parece que a maternidade foi um peso, né? Ela não foi um peso. Ela foi uma transformação. E eu falo que o Mateu, ele veio como um amuleto de sorte, assim, para mim, porque... Eu passei 6 meses tentando entender se realmente eu estava grávida. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo.
Olha, não tinha maturidade.
Não tinha,
e
não.
Ficou com medo de perder todo o seu sonho que você tinha construído até então, né?
Exato. Mas, ao mesmo tempo, jamais teria disponibilidade de abrir mão dele. Então, eu fiquei naquela dualidade muito grande entre como eu vou ser mãe e como eu vou ser bailarina. E aquela resposta não tinha, né? Assim como eu não tenho até hoje.
Imatura também, 18 anos.
Muito, muito. Eu brinco assim, brinco não, é totalmente verdade. Eu acho que cada mulher amadurece numa época, né? Eu amadureci muito tarde. Eu era muito moleca. Então, com 18 anos, eu não estava entendendo ainda o que estava acontecendo. Então, quando eu falo que às vezes parece que eu não entendi até hoje, é porque, assim, hoje parece que está um pouco mais estabilizado, mas a dança, ela te come um pedaço tão grande, assim, da vida, de tanto de horas quanto emocional, que você tem que estar mais madura para conseguir dividir as tarefas. Senão você se perde. E aí, eu tive muito apoio da minha mãe, na época, né, da minha gestação, e depois que o Mateu nasceu também, era pequenininho. Mas por que que eu falo que o Mateu foi meu amuleto de sorte? Depois que ele nasceu, eu voltei pro Brasil, né, tive ele aqui, e a nossa maior preocupação era comer, né, porque assim, eu não podia trabalhar, eu tava amamentando, mas ele me trouxe tanta sorte nesse quesito...
Carreira?
Assim, virada de mente... Eu tinha algumas crenças limitantes, que quando eu passei pela gestação e consegui ingressar numa carreira e me tornar tanto bailarina quanto mãe, independente das falhas, porque todas temos, ele me transformou num lugar de acreditar muito mais em mim como mulher e como profissional. Então, e depois que ele nasceu, eu nunca, nenhum dia, me faltou um real pra nada. Nada, assim, nada. Eu não me considero uma pessoa rica ainda, hoje, no dia desse podcast, mas eu nunca tive nenhuma falta de nenhum real depois que meu filho nasceu. E eu sempre trabalhei, eu tenho o privilégio de trabalhar com o que eu gosto de fazer, que é arte no Brasil.
Ele tá com quantos anos 21. Hoje?
21.
Ai, parabéns.
Obrigada.
Renata, como foram os desafios, além desse, né, que você falou, de vir dessa família sem estrutura financeira e assim mesmo conseguir se realizar e lutar por aquilo que você queria e tornar-se uma bailarina profissional?
Eu posso te dizer que eu tive muito apoio também das pessoas que estavam ao redor, não só da minha família, né? Eu me lembro que nessa escola que eu estudava em Mogi, algumas mães de outras alunas, por exemplo, pagavam meu figurino, pagavam uma taxa para eu poder participar de alguns outros festivais. As pessoas percebiam que eu tinha muito talento e ajudavam. Então, assim, claro, eu devo muito à minha mãe e à minha avó, porque era embaixo de sol e de chuva. Eu fui ter carro, a minha mãe foi ter carro, eu já tinha 15 anos. Até os 15 anos era tudo a pé, pra cima e pra baixo. E assim, não tinha essa, tá chovendo, não vai. Entende? Então assim, elas se esforçaram muito pra eu chegar onde eu cheguei. Mas eu também tive muito apoio das pessoas ao redor. Quando eu fiquei grávida, eu vinha... Na época só tinha aquele trem CPTM, que é a linha Coral. Enfim, hoje ele tá ótimo. Na minha época eram 3 baldeações. Era uma coisa horrível, assim, de andar. E eu vinha barriguda, com R$2 de ida, R$2 de volta. E não se eu tomasse água, eu não voltava para casa. E eu precisava fazer aula, então eu vinha com sede. Mas eu não deixava de vir. E quando eu chegava nos lugares, as pessoas levavam água, Gatorade. As pessoas... Cara, eu tive muita ajuda. Assim, eu realmente não posso reclamar. Eu tive muita ajuda de pessoas. Eu fazia aula no Estúdio 3, que é um estúdio de dança aqui em São Paulo. Eles me tratavam como filha,
sabe? É que nada acontece por acaso, né?
Parece que foi assim, o universo falou, ela vai chegar. E as pessoas que estavam ao redor ajudaram, conspiraram pra isso acontecer.
E o sonho realizou, né?
Muito.
Renata, você se inovou criando o método Body Dance Progress. Como é esse método? Explica um pouquinho para os nossos ouvintes como é que você pratica essas aulas, esse método, como que ele foi criado e quais os resultados de bem-estar que esse método traz para as pessoas, para as alunas, para os bailarinos, para as bailarinas.
É um prazer muito grande, uma felicidade muito grande poder falar do Body Dance aqui. É um método que foi criado no comecinho da pandemia, foi criado genuinamente, a ponto assim, de trazer transformação para o meu corpo, porém a gente estava naquele momento super difícil, onde a gente não sabia quando ia poder sair de casa, quando ia poder praticar, né, uma atividade física. E eu me encontrei ali, eu ia criando aulas, ia praticando, e isso ia trazendo uma transformação não só física, mas energética para o meu corpo mesmo. Eu estava num momento super difícil na maternidade, meu filho estava com 15 anos, na verdade, 14 para 15 anos, e foi uma fase assim que eu realmente achei que eu fosse perder o meu filho. E eu estava assim, desesperada, sem poder ficar perto dele. Eu precisava me cuidar de algum jeito, não era só sobre me manter em forma, magra e definida, não, era sobre tirar aquele desespero, aquela ansiedade, aquela tristeza, aquela angústia, aquele medo que eu sentia. Então essas aulas, elas foram criadas com o propósito de me transformar energética e fisicamente. E aí naquele momento onde a gente estava numa febre muito grande de lives, as minhas alunas começaram a pedir para eu compartilhar algumas aulas por live. E eu achava muito estranho dar aula de balé por live, né? Porque o balé, ele acaba que tem um deslocamento maior. E essa aula que eu tinha criado, tinha construído, ela não tinha deslocamento, porque eu criei para fazer em casa. Então todo o trabalho era no mesmo lugar.
Numa cadeira, numa barra, isso, numa parede.
Isso, e num mat, num tapetinho. Então eu falei, eu vou compartilhar, não tinha nome. Eu compartilhei, em um mês eu tinha 200 alunos.
Olha que beleza.
E assim nasceu o Body Dance. As coisas foram organicamente aparecendo. E aí quando eu vi, todo mundo, não, você tem que pôr um nome. Coloquei o nome Body Dance Progress exatamente porque ele vem da dança, uma metodologia de ginástica, mas 80% dança, com exercício localizado, mas ele é progressivo, por isso o nome Progress, porque ele tem uma progressão de movimentação, não só, né, pro meu corpo, mas todos os alunos
sentem. Que vai aumentando e dificultando.
Exatamente.
A cada aula,
exatamente.
E a cada exercício, isso. A cada grade de
ele
exercício.
Ele vai desafiando um pouquinho a mais. E eu comecei a sentir isso porque o meu corpo pedia um pouquinho a mais a cada aula que eu fazia. E aí você me pergunta, mas ele foi criado para bailarino? Não. Ele foi criado para qualquer pessoa, porque apesar dele ter os elementos do balé clássico, eu escolho dois movimentos só como sequência e eu insisto na repetição. Então, como são apenas dois movimentos e são movimentos simples, porque eu não podia me deslocar, o método atingiu um público que não precisa ser bailarino para fazer. E ele é uma baita metodologia de ginástica com resultados incríveis em emagrecimento, definição muscular, ganho de massa magra, coordenação, alongamento, disposição, saúde, bem-estar. Tudo isso em aulas de 45 minutos dentro de casa.
E hoje você dá essas aulas presenciais e online também?
Isso. Hoje eu atuo no Body Dance presencialmente, em workshops. Eu não trabalho regularmente com ele. Também, o online continua bem forte. Claro que depois da pandemia, né, a gente vai oscilando. O online, ele...
Que volta às academias, às escolas de dança.
Exato. Mas aí ele cresceu para o presencial. Eu tenho hoje professores capacitados na metodologia, que aplicam também. Tenho a formação de professores. Mas ele comigo, ele acontece bem forte em workshops e também no gravado.
E para você formar esses professores, eles precisam ter faculdade de educação física ou dança ou não?
Sim.
Precisa,
é,
né? É a base, né?
É bom.
Pra poder ter.
Isso.
Renata, você se inovou e também com esse método maravilhoso que você acabou de colocar, e você atua como professora, como você acabou de dizer, e coreógrafa de dança também?
Isso. Além de bailarina, eu atuo, né, como professora de balé e de dança contemporânea, que são modalidades totalmente distintas, e sim, coreógrafa também pra solos, duos, enfim... Coreografias para festivais, agora também para casamentos.
Renata, ouvi dizer que você trabalha como influenciadora digital, tendo várias parcerias com outros profissionais e marcas. Conte para os nossos ouvintes um pouco sobre isso.
Hoje eu tenho uma parceria, uma exclusividade com uma marca de dança que se chama Evidence. É uma marca que inclusive realizou um sonho meu, que eu tinha um sonho de ter uma linha de roupa de dança. Então nós acabamos de lançar a linha Renata Bardazzi, se chama Soft and Strong. E foi um sucesso, são peças da linha com totalmente a minha personalidade, assim. Mostra bastante a pele, as meias calças são de tule, aparecendo musculatura, coloridas. Bem assim, o jeito que eu gosto de me vestir pra dança, que eu acho que valoriza o corpo da mulher, a curva da mulher, eu trouxe juntamente com a Evidence pra essa linha, para as mulheres se sentirem mais confortáveis, mais bonitas, mais inspiradas e mais desafiadas a estarem em sala de aula.
Nossa, muito bacana isso, hein? Renata, você se considera inspiradora? O balé é uma paixão antiga?
Olha, eu acho que a minha história acaba de alguma forma sendo inspiração, né? Principalmente para essas meninas que engravidam cedo e querem parar, porque quando eu engravidei foi um ponto muito forte, assim, muitas pessoas falavam, ah, agora acabou, porque minha mãe fazia salgadinhos na época e as pessoas falavam, ah, agora acabou, ela tem que fazer salgadinho para vender com a mãe dela, agora não tem mais como ser bailarina, ah, agora ela vai desistir, e assim, nunca, nenhum dia na minha vida eu pensei em desistir. Foi fácil.
É o que se chama o amor à arte.
Exatamente, o balé, aí eu entro na sua segunda pergunta. O balé é uma paixão, assim, fora da curva pra mim. Eu ouço, apesar de eu não dançar hoje balé clássico, porque eu atuo numa companhia contemporânea, que eu também amo fazer, mas se eu escuto uma música clássica, eu ainda me arrepio. É uma coisa, assim, que
incrível,
eu não sei explicar.
Né?
Eu nasci pra isso.
Renata, você iniciou a carreira nacional na Companhia de Dança Cisne Negro, né?
Isso.
E quanto tempo você foi integrante desse elenco? E conta aqui pra nós como você passou a participar do elenco de São Paulo da Companhia de Dança, dirigida por Iracite Cardoso e Inês Bogean.
A Cisne foi a minha primeira companhia, eu era bem jovem, tinha 18 anos, eu fiquei dos 18 aos 22. Foi uma escola para mim, na verdade, eu ainda, na época que eu entrei, eu tinha um sonho muito grande de ser bailarina clássica. Inclusive, eu entrei lá porque eu estava fazendo quebra-nozes na época. E aí depois eu fui convidada, através do Quebra-Nozes, a ser elenco da companhia, porque o Quebra-Nozes é um projeto particular deles e tem a companhia Cisne Negro. Como eu tinha feito o Quebra-Nozes e a diretora tinha gostado do meu trabalho, ela me convidou para a companhia. Quando eu cheguei na companhia, dançava-se contemporâneo, não era clássico. Então ali já foi um baque para mim, eu gostei, foi uma experiência incrível. Eu tinha uma personalidade muito difícil naquela época, inclusive, por que que eu digo que o Cisne foi uma escola para mim? Porque eu era muito boa, entregava muito resultado técnico, artístico, mas eu não sabia me portar como profissional. E a diretora da companhia, ela me amava, me tinha como filha, e para me educar, ela me demitiu.
Para você sentir na pele.
Uhum. E assim, eu nunca fiquei sem trabalho. 2 dias depois, eu fui fazer uma aula no Estúdio 3. Uma diretora de um teatro musical, de uma peça que se chama West Side Story, que teve aqui, estreou aqui em São Paulo há anos atrás, me viu e já me contratou. Então assim, eu não fiquei sem trabalho nenhum dia. Eu também atuei na cena do teatro musical por um tempo. E aí depois abriu a audição para São Paulo Companhia de Dança, que foi a minha segunda companhia, que é uma companhia maravilhosa que tem aqui. E eu fui fazer essa audição. Passei na audição, mas a minha diretora, Iraciti Cardoso e Inês Bogeia, já sabiam que eu tinha um temperamento um pouquinho difícil. E foi ali que eu aprendi a trabalhar como profissional mesmo, aprendi a me portar, a falar, a dar a minha opinião quando era para dar.
Não deixou de ser uma lição de vida, foi, né? Uma lição de carreira.
Dona Uda me ensinou a ser profissional junto com a dona Iraciti Cardoso.
Há pouco tempo, Renata, você sofreu uma lesão, como acontece normalmente com quem pratica esportes, jogadores, profissionais e dançarinos, bailarinos. Isso acontece com frequência, por praticarem diariamente. Como foi isso? Como interferiu na sua vida? E o que você sentiu e superou nesse período?
A minha lesão aconteceu em novembro de 2024. Numa segunda-feira que eu acordei totalmente preparada para ter uma semana de muito foco. Muita hidratação, uma alimentação regrada, aula. E aí, de repente, eu pisei errado e eu fiquei 1 ano fora da dança. Assim é a vida, né? Mas assim, o que que isso me trouxe? Dolorosamente me fez enxergar que sim, eu vivo sem a dança. Porque esse momento é muito importante chegar. Eu tenho 40 anos hoje e esse era um desespero muito grande de o que, que eu vou fazer depois daqui, né? Eu não te digo que, eu quero parar de dançar, mas é importante a gente saber existir também no momento em que o nosso corpo não puder mais reproduzir dança em alta performance. Porque 40 anos é um divisor de águas já. O meu corpo não é mais o mesmo depois da lesão, eu tenho já muitas dores. Tenho dor na lombar, dor no isquio, posterior de coxa, o joelho tá ótimo, mas dói. Eu tenho dor no tornozelo, tendão, torácica travada. Então, assim, são anos de carreira. Eu tô em companhia profissional desde que meu filho nasceu, 21 anos. Mas eu danço, eu pratico, é uma sobrecarga nas minhas articulações desde os 5. Essa pausa me fez enxergar o que vai ser a Renata paralelo à dança, né? Claro que quando eu lancei o Body Dance, eu já comecei a me ver, a me estruturar e a me enxergar como, não só como bailarina, né? Mas também como uma pessoa que tem o seu próprio negócio, o seu próprio CNPJ. Mas o Body Dance ainda vem muito da dança, ele ainda é dança. Né? Então, quando eu tive essa pausa obrigatória, eu comecei a me reestruturar. E hoje, não é que eu não amo a dança, mas hoje eu sei colocar ela em um lugar onde, no dia que ela não existe mais, eu não vou pirar.
Tem idade para parar de ser bailarina profissional ou o corpo que chama?
O corpo que define. E, na verdade, como você cuida do seu corpo também, né? Existem fatalidades, existem pessoas que com 25 anos têm uma lesão que não
normal.
Dá para retornar. Tem algumas pessoas, eu tenho, né, exemplos incríveis na minha companhia. Tem uma bailarina de 49 anos, tem uma de 53, que estão incríveis. Claro, uma dor ou outra a gente tem, mas estão lá, fazem lindamente. Mas eu digo que isso é muito particular. Eu acho que tem muito do emocional também.
E quais são os seus atuais projetos e projetos futuros?
Olha, o meu projeto hoje é continuar compartilhando e levando essa minha metodologia, não só o body dance, mas a dança num geral, para o maior número de pessoas que eu puder. Exatamente por isso eu atuo no digital, porque eu consigo, para você ter ideia, eu tenho alunos na China, exatamente porque o online me leva para o mundo, né? Então, o meu foco hoje é expandir, ampliar essa minha rede online, e eu tenho muita vontade de morar fora do Brasil.
Não profissionalmente, para ir morar e fazer...
Dançar, não. Eu não tenho mais idade para entrar em nenhuma...
Preparar outros bailarinos. Isso é muito legal, porque quem tem uma profissão assim, realmente tem medo do tempo, né? Da idade.
Sim, envelhecer de dança no Brasil é um grande desafio.
Renata, seu currículo é muito extenso. Eu gostei demais dos seus trabalhos, e belo e tocante. Assistindo sua performance, é possível perceber os seus anos de experiência por meio das suas coreografias, da sua expressão. Eu já assisti muitos filmes seus e já vi muita reportagem. Para isso, foi muitos anos de dedicação, conforme você falou, né? Inclusive a criação do Body Dance Progress, que consiste num trabalho muito importante que você criou e que você cada vez vai querer expandir mais. E o método que você desenvolveu conquistou muitos lugares, muitos alunos e muitos países, como você está falando, né? Isso. E aqui no Brasil você prepara profissionais para poder continuar esse seu trabalho.
Sim, sim. É muito importante ter essa expansão através de outros profissionais também, porque... é físico, né? Eu não aguento estar em todos os lugares. Para mim, quanto mais professores eu tiver expandindo a metodologia, melhor.
E qual seria o plano B quando uma bailarina profissional acaba a carreira pela idade e pelas condições físicas?
O meu plano B vai ser cuidar do meu digital e fazer isso ampliar cada vez mais.
E a marca, né?
E a minha marca pessoal, a minha marca de roupas também, que eu tenho, né, vontade de expandir cada vez mais.
Renata, diga para jovens que pretendem ser bailarinas uma coisa positiva que te tocou na vida, para você tocar para frente, como você nos falou, e uma negativa de experiência de vida para pessoal ficar esperto quando, sei lá, tipo assim, não ter muito... ir pra frente, como você disse, o tempo que você parou com a lesão te deu uma lição de vida. Então, é isso que os jovens cada vez querem mais. Quanto mais conquista, mais quer. Então, coloca um lado positivo para jovens que estão começando a carreira hoje e um lado negativo da vida da bailarina.
Sim, com certeza. O lado positivo, com certeza, é a disciplina. Porque a dança, ela te dá uma disciplina que você leva para todo o resto. Você não aplica só na dança, você aplica para tudo. Então, assim, se hoje eu parar de dançar, eu já tenho uma disciplina de anos que eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Eu nunca vou ser uma pessoa sedentária, uma pessoa que não tem foco, uma pessoa que não tem meta, porque a escola da dança já me tornou assim. Eu já entendi que a vida só tem produção através dessa disciplina. Então, para mim, o ponto mais positivo da dança, de fato, é a disciplina. Agora, um ponto bem negativo, principalmente para bailarinos que entram em companhia, é que eles acabam tendo uma estrutura ali, né, um salário, vivem num mundo ali, quase que uma bolha bem convidativa, e esquecem que vão envelhecer e acabam não planejando um plano B. Para mim, isso é um erro muito grande. Eu já vi bailarinos com bastante dificuldade na hora que esse momento chega, por não terem feito uma transição, e esse era um medo muito grande meu desde os 30 anos, exatamente por ter um filho, por ter uma mãe que depende de mim. Eu não podia me dar o luxo de não ter esse plano de carreira, esse plano de transição de carreira. Mas infelizmente não é nem por mal, é porque a bolha do universo ali da dança acaba te ludibriando num lugar de, ai, tá tudo... Você esquece que esse dia vai chegar, porque realmente dançar é muito bom.
E você vive aquele momento, esquece do futuro,
mas
né?
Mas vai acabar. Vai acabar, porque acaba pra todo mundo. E aí, quando acabar, você precisa estar preparada pra saber fazer outra coisa que não seja dançar, porque seu corpo não vai entregar mais movimento.
Ó, foi um prazer ter a Renata Badazzi aqui conosco. Ela já deu uma aula especial pra nós, num sábado e ainda nós vamos trazê-la aqui para dar outra aula para vocês numa ocasião assim de especial. Isso. Na inauguração da nossa sala nova, quem Isso. sabe, né? Vai colocar essa modalidade aqui no Clube Paulistano. E deixa uma mensagem para as nossas sócias, para os nossos sócios, para os ouvintes da Rádio Paulistano, para quem ama a dança, uma mensagem da Renata Badazzi.
Gente, a dança é algo extremamente prazeroso e preenche de uma forma que eu acho que nada mais na vida preenche igual. Então, para quem ama, faça.
Muito bom, Renata. Então, hoje nós tivemos uma entrevista muito importante que conta tanto da trajetória quanto da vida profissional dessa bailarina. Obrigado pela sua presença.
Obrigada, Vi.
Diretamente da Rádio Paulistano, programa Dance Cap com Vivi Solito.
Você ouviu Dance Cap com Vivi Solito na Rádio Paulistano.